Estamos de volta com mais um episódio do Drops aqui no Fliperama de Boteco. Hoje é o Drops número 6 e esse episódio vai ser muito longo. Muito longo. Vai ser mais longo que o filme Spartacus, aquele bem antigo. E junto comigo, que eu sou o Guilherme, junto comigo vindo diretamente daqui da cidade co-irmã, ele é Alexandre Vieira Machado.
Fala galera, beleza?
Xandinho Gamer.
Aqui é o Xandinho Gamer da SK8. Vou trazer pra vocês mais uma jogatina épica aqui de...
Meu Deus, tá tipo isso e o Bauau do Alisson, né?
Ah, mas o Bauau do Alisson é muito engraçado.
É, o Bauau do Alisson, né? E também vindo do extremo norte do país, o cara que voa na Jequitirana Boia, Marcos Mello.
Sou eu, cara, e aqui é o único lugar do mundo que tem jacarés voadores. E eu tinha esquecido que era o Drops que a gente ia gravar hoje, então...
Então vamos começar do começo, sem mais delongas, não tem pergunta a ninguém, é assim, vamos começar com os comentários do Drop 5, lançado no longínqua data de, vamos ver aqui, dia 16 de agosto de 2016, o Drop 5, e nós temos um comentário do Darley dos Santos, o cara que gosta de comentar, acho que é o nosso maior comentador, ele fala assim, ó, gente, faço parte como ouvinte de 5 grupos de podcast no Telegram. Por que vocês não criam um grupo também? Está criado, muito obrigado, Darley. A gente se comunica muito mais facilmente, compartilha informações, talvez até sugere pautas. Seria muito legal. Estreitem-se as relações e com isso possivelmente se maximiza a base de seguidores, telhadinho. Darley está criado, o grupo do Telegram e foi uma boa dica. A gente vai divulgar mais isso para as pessoas poderem usar e conversarem para conosco. E ali ele comentou em seguida, só digo uma coisa, 2 pontos. Depois que gravamos Prince of Persia, voto no Sonic, franquia ou os 3 primeiros, para podcast do número 100. Ah, é, eu tinha comentado isso e a gente não decidiu ainda, mas quem sabe um dia a gente escolha, né? Um dia vai ter que chegar o episódio 100, né? Então a gente vai escolher. Quem sabe um jogo muito bom, tipo um jogo do 3DO, alguma coisa assim pode ser, né?
Olha, um jogo do Jaguar?
Bah, ia ser iconoclasta dos podcasts, né?
Só se for, talvez, o melhor jogo do Jaguar, que é o Rayman. Surgiu nele.
Nossa, eu ia falar isso mesmo. Eu achava que o Guilherme fosse falar do Alien Esperador.
Eu ia falar do Way of Warrior lá do 3DO, que é um grandíssimo, ótimo jogo, né?
Ah, esse é clássico, Trash.
Esse é um ótimo, esse tá na lista dos melhores, assim, top 100, né?
Link no post, uma jogatina de Way of the Warrior.
Com certeza.
E se surpreenda com a atuação. E o figurino.
Só digo uma coisa sobre o comentário da Lily, que o Sonic pode ser mais rápido do que ela pensa.
Bom comentário, Max. Parabéns. Muito bom comentário. Muito esperto. Muito ligeiro. Pode ser até mais... Ele pode voltar e sair um episódio entre um e outro, né? Já que ele consegue viajar no tempo no Sonic CD, né? O Fliperama número 58, Banjo-Kazooie, episódio que eu não quis participar, pois eu não curto muito esse jogo, lançado no dia 18 de agosto, esse episódio. Nós tivemos os seguintes comentários. Nosso amigo do coração, Darley dos Santos, falou: esse jogo já experimentei e posso dizer que me arrependo de não tê-lo jogado. Para valer.
Ele experimentou tipo drogas, né?
Isso, considero o mais dinâmico que o Mario 64. Isso é muito comum de ouvir. Muitas pessoas gostam mais do Banjo do que o Mario 64. Saudosos jogos do N64. Mario The Legend of Zelda, GoldenEye 007 e Turok. Eu só não joguei o Turok desses aqui, olha só.
Eu joguei todos, sou um gamer.
Na locadora do Gordo, na locadora da professora, na OR Games, qual é que foi?
Todos os jogos de 64 foram na OR Games.
Na OR Games. Ó, OR Games, podia patrocinar nós, né?
Podia, né? E a gente podia ir lá também pedir patrocínio, quem sabe.
E Marcos, leia o teu próprio comentário do Darley dos Santos.
Vamos fazer uma permuta de personalidades, eu vou ler o comentário do Marcos. E o Marcos, abre aspas, diz: puxa vida, mais dinâmico, mais colorido, melhor em vários pontos. Veja você, fecha aspas.
Não teve veja você.
Tem ponto final, né?
Não teve.
O Marcos não botou ponto final pra deixar a discussão aberta, né?
O Marcos isso, até agora pensando.
É uma metalinguagem. Aí eu vou ler aqui o comentário do Guilherme Ferrari, que diz o seguinte: Acho que sou o único que não gosta do hashtag Banjo-Kazooie. Uau, 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 uau. Acho que é por isso que não gravei esse cast.
É provável. Eu tentei jogar, e como eu já tinha comentado, joguei no emuladeiro, joguei no Nintendo Wii e também joguei no Nintendo Wii. No Xbox, que tem a versão, quando eu fiz uns paranauê, eu nem lembrava, tinha nele. E não consigo sentir vontade. Quem sabe um dia eu jogue e sinta o ânimo de jogar novamente. E vamos já pular pro próximo podcast. O próximo podcast eu baixei, reeditei e relancei a Rádio Fliperama 3 especial Castlevania. Então, o Darley, como sempre, comentando, vamos lá. Ele foi o primeiro a comentar, até então não tinha. Caros, vírgula, obrigado por mais a Rádio Fliperama, especial playlist Castlevania, jogo que preciso conhecer melhor. Já me cativou demais, são músicas instrumentais super bem executadas, é verdade, que dá pra deixar tocando alto em casa enquanto adianto outras coisas da vida adulta. As que gostei de gostar foram Dwelling of Doom, minha escolha, e a versão piano de Blood Tears, que é sensacional essa versão mesmo. E o Marcos Mello respondeu: nossa, puxa vida, a Dwelling of Doom é demais, tem um compasso muito louco, tipo um Iron Maiden das antigas, um compasso. Quando tu fala compasso, eu lembro de E Pega no Compasso, aquela música que não sai da cabeça, né?
Que absurdo. Pega no bumbum, pega no compasso.
Pega no compasso, né?
É bizarro que, tipo, a gente olha as linhas de pensamento, né? Eu imaginando as linhas da partitura da música, né? Literalmente o compasso. E o Guilherme lembrou da Utchan.
Ah, é a vida, né?
Meu cérebro podia ter lembrado de trigonometria também, né?
Ah, também, né?
Não, geometria na oitava série, sétima, que tu fazia.
Isso, geometria. Trigonometria é pra
segundo ano.
Plantio.
É segundo ano. Eu aprendi no segundo ano, enfim, né? Já é ensino fundamental médio. O Halisson Batista, ele comentou há 8 meses atrás, muito antes, ó. Excelente playlist, parabéns. E eu respondi: eu, Guilherme e Marcos tentamos escolher músicas boas e diferentes para Rádio Fliperama. Breve, mais rádios sairão. E depois de um tempo, o Darley comentou logo em seguida: cara, o post é de 22 de agosto de 2016, mas seus comentários são de 5 meses atrás. Buguei. Tentei interpretar, né? Tentei interpretar, botar meu lado ator aqui, né? Fiz muito ar.
Tu podia fazer o Darley de Porto Alegre, né? Que no final ele fala Bugastes.
Buguei, feitoria?
Bugastes.
Bugastes. Vamos lá. E eu respondi: resolvi editar o áudio de novo e postar ele novamente. Como gosto de trilha de Castlevania, resolvi postar novamente ela. Postagem atualizada e capa nova. A gente tinha uma capinha velha, eu não tava gostando, então eu tentei deixar do padrão que a gente usa hoje. E novamente o Darley respondeu: legal, e deixou sem ponto final pra gente continuar a conversa, mas eu acabei não continuando a conversa.
É, deixou a discussão em aberto, né? Aliás, nada impede, né, que vocês ouvintes aí comentem em episódios passados já, né, à medida que vocês forem fazendo maratonas ou mesmo reouvindo, né, os episódios anteriores. É, a gente vai lá e responde na maior humildade.
Pulando pro próximo episódio, que é o Aladdin, 25 de agosto desse ano de 2016, nós tivemos o seguinte comentário, novamente quem? R$2, Alexandre, se tu adivinhar quem?
Raimundo Nonato.
Não foi Raimundo Nonato. Captei! Captei a vossa mensagem, honorável guru leitor de comentários. Vamos lá. Então foi o Darley dos Santos. Aladdin foi um dos melhores games que joguei do SNES. Confesso que não sabia que o jogo foi lançado originalmente para o Mega Drive tudo junto. Só joguei a versão para o SNES. Achava o jogo lindão e super divertido de jogar, com fases diversificadas e desafiantes. E o personagem com mais recursos acrobáticos que já tinha visto. Isso a gente ia ver mais tarde com Assassin's Kleber e o Prince of Persia na versão 3D, ele dando as piramboletas, né? Mais que no Prince of Persia desse tempo. Ok, eu sei que o título Game Pai do Parkour pertence ao Pop, é RZZ. Consegui o password, era o máximo, anotava tudo no caderninho, até porque tinha umas partezinhas chatas de se passar no game. Valeu a pena a visita do passado, é verdade, acho que muita gente, todo mundo na verdade, tinha o seu caderninho de dica, como fazer tal coisa, desenhava talvez labirintos de jogos, é ou não é?
Sabe quem mais gosta de Prince of Persia?
A minha mãe!
Por que a tua mãe, Alexandre?
Porque o Papa é Pop, cara.
Porque...
Jesus Cristo! Demorei um pouquinho pra entender a piada.
É. A piada que eu fiz é do Apenas um Show, mas vocês acham que não assistem o Cartoon Network?
Ah, muito pouco. Mas a do
também, bem pouco.
A piada do Marcos foi muito boa, né? A piada, juntamente com os Engenheiros do Havaí, né?
É a banda preferida do Marcos, né? Indiscutível.
Ah, é, né? Eu fui treinado, né, pelos engenheiros do Havaí, né? Como vocês mencionaram, né, no podcast lá atrás.
Tu é o engenheiro das plantas, né?
É que nem o Goku treinando com o Senhor Kaiô, fui eu treinando com o Bert Gessker, cara, no planeta deles.
Nossa, o planeta dos engenheiros. Ele se transformou em gremista também?
Não, mas ele também tinha um grilo e um macaco.
Nossa, mas vamos seguir o baile. Eu respondi o Darley Santos assim: hashtag Aladdin é um clássico, que bom que você que te fez visitar o passado. Aqui, sempre comentamos todas as plataformas que o jogo foi lançado. Valeu, @ Darley dos Santos. Aladdin, grande jogo, muito bom. Quem sabe um dia, né, tenha mais coisa do Aladdin.
É, todas as plataformas que o jogo foi lançado na medida do possível, né? Porque se ele foi lançado em 6 consoles diferentes, incluindo portáteis, aí fica difícil fazer um cast dele com pormenores e todos, né?
É, a gente sempre analisa os principais, mas a gente sempre cita que ele foi lançado para as plataformas, como o CX Spectrum, né?
E o Atari, computadores STS, as televisões com teclado.
As máquinas de escrever com tela.
Isso. Isso aí.
E vamos pular pro próximo. O nosso ComadreCast, na qual eu participei, que era sobre brincadeira de futebol de botão também. O Darley dos Santos simplesmente comentou: eu sempre inverto a ordem, barra ou contra barra. Aquela mãozinha pra cima. Isso aí ele comentou, simplesmente.
Bonequinho com os braços pra cima, aparecendo só a cabeça dele.
Fazendo ola.
E os braços. Bonequinho fazendo ola.
Isso, fazendo ola, acho que fica mais fácil, né? E pulamos já pro próximo episódio, que é um episódio nosso muito importante, que é o número 60. A gente tentou trazer algo importante pra esse número importante, já que são 60 episódios. A gente trouxe uma entrevista com o Marcelo Suplicy, que é da onde, Alexandre, esse cara?
Ele é de São Paulo e parente do senador Suplicy.
E do Supla, né? Ele até fez parte
da banda do Supla. E do Supla, papito.
Ele disse que ajudou a compor a música, aquela Green Hair e a Linda Garota de Berlim.
Olha você, hein?
Mentira.
Veja você.
Olha você é o novo.
É uma mistura do olha só e veja você.
É uma nova frase, nós estamos com.
Mas há todos os sinônimos, né? Olha você, enxergue você, veja você.
Pense você.
Aprecie você.
Coise você. Olha o coise você, olha que coisa bonita.
Né? Que coisa.
Viu? Olha só, o episódio número 60, o Darley dos Santos, ele comentou assim: entrevista bem conduzida, tratado de um assunto relevante e atual. Bom tato. Uma proposta diferente de catálogo que já está aí. Parece ter um caráter gamer mais acentuado. Parabéns pela iniciativa da entrevista. Essa entrevista, eu confesso que deu um trabalhão para editar. Eu editava, mandava para gurizada, o Alexandre ouvia ali, ó, troca isso, arruma isso aqui. A gente tenta deixar ela 103% redondinha, sem problemas algum.
O Alexandre... Vou deixar Toguro 120%.
120%, né? Com as turbinas
na
clavícula.
Os ombros. Eu acho que nós devemos ser o podcast que mais fala de Yu Hakusho de toda a podosfera, cara.
Do Toguro? Sempre o Toguro, né?
Do Toguro, principalmente, né?
E o Alexandre, ele falou assim: muito obrigado pelo elogio, Darley. Mas acredito que a maior parte do crédito deve ser dado ao entrevistado, que nos recebeu muito bem e demonstrou estar curtindo a mesma entrevista. Ah, pra quem não sabe, a gente fez a entrevista presencial, né?
Sim, fomos lá no escritório da CD Projekt
muito bem.
Na Polônia.
Cada um aqui ganhou várias cópias do Witcher 3 e tudo mais.
A gente ganhou até uma cópia do Witcher 4, um pré-demo, né?
Vai sair pro Play 5, né?
O Play 8. E vamos pular pro próximo aqui, que é o hashtag 61 Rei Leão, lançado no dia 8 de outubro, que nós tivemos a presença do Ucho, que é o hoster lá do podcast Los Ticos. Ele veio dar uma ticada aqui no nosso podcast, e nós tivemos os seguintes comentários do nosso amigo quem? Raimundo Nonato. O Raimundo Nonato comentou assim: captei. Próximo foi o Darley dos Santos. Marcos, leu o Darley dos Santos aí.
Uma daquelas fábulas com lição de moral e tudo que faz a gente se emocionar. Se brincar até hoje, é possível que caiam algumas gotas de sol masculino. A velha trama do bem contra o mal, contando com aquela traição marota daquele alguém próximo, haha. Algo de podre no reino do... que ele não fala aqui, né? Deixei em aberto. O jogo é bonitão e achei bom saber da superioridade do SNES, nesse caso do Rei Leão, não menosprezando a outra versão. Mas é porque em minha mente há muito essa associação da temática típica dos produtos das empresas Disney e Nintendo com a infância. O fato de jogar com um protagonista animal, quadrúpede, andante, foi algo bastante curioso. Ficava tipo, nossa, como isso vai funcionar? É outro jogo que deveria ter finalizado, ainda mais escutando vocês falando que o jogo não é grande. O Ushu manja dos desenhos animados, hein? É um chiquito ainda, Manolo. Riso, riso. Enfim, o Rei Leão é de fato uma obra atemporal.
Marcos Melo disse, abre aspas, puxa vida, concordo plenamente em ser uma obra atemporal, principalmente pelo caráter de fábula que a história tem. O jogo é realmente curtinho. Pretendo em breve adquirir um cartuchinho dele pro meu SNES. Obrigado pelo comentário. Puxa vida.
Ah, e outro, cara. Eu adquiri um cartucho do Rei Leão depois dessa época aí. Numa andança minha aqui por Manaus, eu encontrei uma pessoa vendendo o cartucho do Rei Leão. Tava R$50, eu achei meio salgado, mas eu resolvi pegar porque era o único que eu tinha encontrado.
Então tu deves retornar a esse cast e adicionar informações novas.
Ah, sim. E eu vou lá e editar meu comentário, né? PS, comprei meu cartucho do Rei Leão.
Né? Não, coloca como lança um episódio 61.1, a DLC dele dizendo, Marcos Melo, eu sou Marcos Melo e comprei o cartucho, ponto, acabou.
Só isso, né? O DLC do podcast. Mas ele falou sobre as versões, né? Comparando. É, e eu até quem ouviu o podcast vai ouvir isso, né? Mas eu ainda prefiro, em termos de jogabilidade, a versão do Mega Drive, cara. Que alguns movimentos são mais rápidos nela. Mas isso ficou fica pra quem ouvir, né? Pra quem quiser maiores detalhes sobre isso.
Aí o Darley respondeu a você da seguinte maneira: você já viu aquele flashcard SD2 SNES? Ou SD2 SNES? Um conhecido meu conseguiu um e postou um vídeo no canal dele no YouTube mostrando a belezinha. Pena que vendi meu SNES anos atrás.
Coloca o link aí, vírgula, Darley, vírgula. Eu nem sabia que isso existia. E o nosso amigo Darley postou. Burro. O amigo Darley postou o vídeo do S2 SNES bonito, bem bonito. Ele é um cartucho igual e é legal. Isso aí vale a pena. Se um dia eu achar um com preço amigo, eu vou dizer isso. Ou se alguém for pro exterior e puder trazer para minha pessoa, eu ficarei grato, pagarei de volta. E é isso aí. Fechamos com o Aladdin e pulamos pro... E o próximo episódio é a Rádio Fliperama número 6, especial Castlevania 2, que eu fiz o mesmo processo. Eu repostei ela e nós tivemos o comentário do nosso amigo Darley dos Santos Marcos Melo. Vai lá.
Darley diz o seguinte. Putz, cara, como que combina Castlevania com música metal, hein? Ainda mais se a música tiver aquele piano barra teclado apropriadamente virtuoso. Pois é, né? Power metal total. Que assomado com as paredes de guitarras e solos deslizantes, dá o tom certo para o fundo musical da franquia. Nossa, cara, que poético. Caras, vocês que manjam dos Paranauês aí, já jogaram Castlevania de PS3? Se sim, recomendam? Pois estou nessa indecisão das trevas. E...
Marcos Melo respondeu da seguinte maneira. Fala, cara. O Guilherme é bem mais metaleiro do que eu e é da onda do power metal e outros gêneros mais elaborados. Mas sim, a franquia combina muito com o estilo. Recomendo dois álbuns de reinterpretações de músicas da franquia em metal. Se não me engano, se chamam Perfect Dracula Collection 1 e 2.
Perfect Dracula.
Sobre o jogo de PS3, joguei o primeiro Lord of Shadows. Gostei até, mas se você é fã da franquia original, é outra pegada bem diferente, sem metal, sem chicote e sem ligação com as histórias originais. Fora isso, é um bom jogo, mas que poderia ter uma duração menor ou que coisas mais importantes acontecessem ao longo da jogatina para não deixar cansativo. Depois de umas horas de jogo, eu já queria era que terminasse.
Eu tenho que comentar esse comentário. Mas, Alexandre, sabe quem eu vou ver o ano que vem, em maio? Dia 10 de maio, exato?
Quem?
Luca Turilli. Já comprei o ingresso. Tiro litragem ao extremo.
Tu vai levar uma peruca de mullet?
Não, eu vou deixar o cabelo crescer o máximo que eu puder e vou cortar, só deixar um mulletzão lá e vou usar uma camisa de olha que eu ia falar, maluco, de tactel, aquelas camisas de veludo dos anos 90, assim, e botar uma guitarra e fazer as poses do Luca Turilli. Mas é verdade, Rhapsody vai tocar em Porto Alegre ano que vem e eu vou lá ver. Então, olha só, o Darley dos Santos falou, anotado, cara, mó bad quando eu jogo... O jogo se torna cansativo, ainda mais quando se trata de uma franquia famosa, vírgula, é algo...
Isso, aí em resposta o Guilherme Ferrari diz, fala Darley Santos, comentando direto, Castlevania está para o metal de uma maneira muito foda, banda de metal sinfônico poderia regravar muita música dos jogos, o hashtag Castlevania que fala é o Castlevania Lords of Shadow 1 e 2, o Castlevania Lords of Shadow é muito bom, sensacional, vírgula, longo, mas bom. Abraço. Ele diz, legal. É, eu acho, como eu mesmo comentei lá atrás, né? Eu acho ele um jogo um pouco cansativo, realmente, depois de mais horas. fica meio repetitivo, muita, fica muito tempo sem acontecer nada.
É um hack slash, né?
Mas... é, mas, tipo, comparando com o God of War, que é uma das principais inspirações dele, é, no God of War tá sempre acontecendo alguma coisa que te deixa ligado na, na história e no desenrolar gritando, das né? coisas, né?
O Kratos o tempo inteiro gritando.
Também.
Ele vai ligar alguma coisa.
Também.
Sai, formiga! Ele, imagina ele pedindo pão, ligando pra te pedir uma teleentrega de
me
pizza.
Me dá um copo d'água!
Boa! Aí o babã, né? Não dá. Vamos pular pro próximo, então. Fliperama número 62, zumbi até meus vizinhos. E quem comentou foi ele, Darley dos Santos. Cara, vocês são...
Darley Santos.
Isso. O dos Santos é pra ficar mais tunado, né? Ele já comentou tanto que ele já foi agregou coisa, né?
É pra numerologia.
Isso, isso. Ele tirou o do, depois vai voltar, tu vai ver. Caras...
é que nem a Sandra de Sá. É, era virou... Sandra Sá e virou Sandra,
Sandra Sá. De depois pode ela mudar a Sandra do Sá também, né? Olha só aquele
e comentou. O Jorge Benjor, né? É. Que era Jorge Ben e virou Jorge Benjor.
E depois vai virar Jorge Maljor. Horrível. Vamos lá, então. Caras, vocês são, na minha opinião, os melhores para destrinchar um game. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo elogio. Isso é gratificante e faz a gente cada vez fazer mais pauta mais longa, né? Muito
eu
bom mesmo.
Eu acho que ele é demasiado, na verdade, esse elogio. Nós não somos tão bons assim.
Ah, a gente tem que fingir que a gente é bom, né? Pelo menos, né? Um pouco, né? Finge que sim, né? É. A gente não pode admitir que a gente paga pra chineses pra fazer a pauta, né? E ele falou assim, e a escolha das músicas podcast é um outro ponto forte. Sobre o jogo, lembro de ter jogado ele sim e de escutar sobre a infinidade de fases dele. Nunca zerei o bichano. Acho que difícil alguém ter zerado isso, né? O carinha lembra mesmo o vocalista do Offspring. Ah, esse é o meu comentário. Um dos melhores comentários que eu já fiz na vida. Sim. Em podcast, né? Um jogo legalzinho pra jogar, mas que longo começava a irritar. Mas que logo começava a irritar.
Mas que logo, logo.
Isso, logo, logo. Logo, longo começava a irritar.
É, o Alexandre incorporando o Marcos Mello.
Depois o Marcos.
Many thanks. O Marcos aqui dando uma de Afonso Solano. É. Many thanks. É,
total.
O jogo realmente é excelente, mas fica maçante depois de um tempo jogando. Acho que o melhor jeito de jogar é ele fazendo aos pouquinhos, mas sem perder o ritmo por causa da dificuldade.
Ah, é, tá bom. E o Alexandre fazendo uma permuta de novo aqui. Muito obrigado pelo elogio, Darley. É, que bom que tem gostado das nossas análises, pois realmente fazemos elas com gosto. Valeu por nos prestigiar, vírgula. É muito bom ver que temos ouvintes como você que acompanham e interagem. E isso nos deixa com muita vontade de continuar. Sorrisinho.
E eu comentei, viu? Tem gente que gosta da trilha. Quá, quá, quá. Que a trilha era metal. Você faltou um riz ali.
É, tem louco pra tudo nesse
mundo. É, momento. Tem louco. Tem tudo. Tem, todo mundo tem um vidro de pinico, né? Que nem eu, assim. Muito obrigado, Darley Santos. Como diz, @MarcosMeloCorrer igual, espalha a palavra. Uá, 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 abs, abs. Né? Que seria o abs, pra quem não
abs.
Entende. Abraço.
É, tá dizendo que existem braços. Abraço. Isso.
E um cara que comenta com... ele demora pra comentar, que é o inconcebível Bob Balbúrdia, que tem uma foto muito legal. Esse jogo merecia um remake. Ponto final. Falou pouco, mas falou bonito, né?
É, o Alexandre falou, merecia sim, Bob, mas menos difícil, porque eu sofro pra tentar passar de certas fases, a primeira, né, Alexandre? Que nem são as mais avançadas. E o Guilherme disse, remake só se continuasse em 2D. Valeu.
E um tal de Branco
valeu.
É, comentou, nós, vírgula, 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 que achado. Acho que ele quis dizer.
Não, essa é fala, nossa!
Ah, nossa! Muito boa a interpretação. Então continua, pode continuar que eu gostei da interpretação. Nossa!
Vamos lá, então. Vou ler aqui o Brancão. Nossa, que achado. Ótimo podcast, mano. Sério mesmo, difícil achar podcast hoje em dia com uma qualidade como a de vocês. Muito obrigado, Brancão, muito obrigado mesmo. A maioria que existe hoje, poucos salvam, é composta de sabedores tecnicistas ou metidos a isso, alucinados usando gírias idiotas e ao mesmo tempo se achando demais na hora de comentar o jogo. Falta de respeito com os jogos em excesso também. Ficam de piadinhas estúpidas e idiotas, etc. Como disse anteriormente, poucos são fora da curva hoje em dia. O de vocês é um desses. Digo isso só de ouvir esse primeiro já. O ritmo não é nem acelerado demais, nem lento também. É na medida, a meu ver, lógico. Mas fico contente de achar um bom cast como o de vocês. Sempre elogio nos comentários quando encontro um, porque acho que dar uma valorizada é bom quando merece, sem exageros. Fica meu abraço à turma e continue nessa medida. não sejam gananciosos como o famoso aí. Esqueceram dessa tão amada nostalgia. Tratam do assunto pelos cotovelos atualmente. Lamentável. Desculpe o tamanho do comentário, mas não consegui falar menos. KKK. Até mais, caras.
Isso. Aí o Guilherme Ferrari diz aqui. Valeu pelos elogios, Brancão. Tentamos sempre montar pautas com todas as informações possíveis e imagináveis dos jogos. Eu sou o mais chato da nossa equipe. É mesmo. Gosto de montar as pautas com 300 páginas. Espero que continue ouvindo. E, aliás, quem montou essa pauta fui eu, né?
Não, eu tô falando nós, que a gente gosta sempre...
Ah, no geral, né?
Isso, no geral, sempre uma pauta, não tipo de uma página, assim, com 3 títulos. Sim. Falar do jogo.
Aí o Alexandre... Isso, aí o... Mas antes, né, vale a pena comentar sobre o comentário dele, né? Ele falou bastante coisa, né? O que vocês acham? Tipo, eu acho que se tornou uma tendência geral, assim, na podosfera hoje... Que o podcast tenha obrigatoriamente que ser engraçadinho, sabe? Para as pessoas chegarem até ele. Assim, eu acho que o nosso, ele não é uma fonte, assim, de riso. Eu acho que o nosso podcast é como se fosse um episódio dos Simpsons. Não vai rir do começo até o final. Vai perceber referências interessantes. E vai pegar informação além de, talvez, até uma crítica mais embasada, né? Vamos dizer assim, né? Porque, na medida do possível, a gente tenta jogar os jogos. A gente tenta ler sobre eles, né? Antes de falar aqui também.
Assina embaixo, Marcos Mello.
Muito bom, Marcos. Por isso que tu é nosso Relações Públicas. Vai lá.
Aí o Alexandre Machado diz aqui, não tem por que se desculpar pelo tamanho do comentário, Brancão. Na verdade, quanto maior, melhor para nós, porque assim conseguimos saber em detalhes o que agradou ou desagradou o ouvinte. Ficamos muito felizes que você tenha gostado e tenho certeza que você gostará mais ainda se ouvir os outros episódios. Tem episódios para todos os gostos de jogadores, porque tem sobre jogo de corrida, briga de rua, plataforma, ação... E pode ficar tranquilo que aqui só vai ter velharia, até porque não são todos os integrantes que possuem Play 3 ou Xbox 360, quanto mais PS4 e Sony. Eu, por exemplo, tenho PS2 capenga, um Panasonic 3DO, um Sega Saturno e um notebook com vídeo onboard fraco. Então a chance de um jogo novo aparecer no nosso cast é virtualmente zero. Se depois de ouvir você ainda gostar do cast, espalhe a palavra, como diz o Marcos. Um abraço. Outro comentário sobre o comentário do Alexandre faz sentido realmente, mas não quer dizer que nunca a gente comente, né? Porque quando a gente joga essas pautas mais que abordam mais jogos, né? Tipo O Tempo Maltratou e outras coisinhas assim, jogos de tal coisa e tal, que te cita 5, 6 jogos de uma vez, dá pra entrar um jogo ou outro mais recente que a gente tenha jogado. Até na Rádio Fliperama, às vezes, a gente coloca uma coisa mais recente ou outra. Então, mas jogos tipo, dessa geração é difícil porque realmente nem todos nós temos consoles novos, né? Eu não tenho, principalmente por causa da minha vida louca aqui de pesquisador, né? Eu tô gravando o laboratório, inclusive, agora.
Mas o Brancão comentou abaixo do Marcos de novo. Então, aliás, abaixo de mim.
Falou assim, putza, vida, achei um podcast que é a minha cara, então. Só coisa antiga, kkkk, hashtag naftalina. Mas fala cá, entre nós. Não tem época melhor do que aquela em que íamos nas locadeiras alugar as fitas... fim de semana e nas casas de fliperama que mais pareciam aqueles bares cheios de mal encarados dos filmes de Steven Seagal antigos, né? KKKKK. Valeu, Alexandre. Abraço, man. Já estou ouvindo os outros. Os outrem.
E continua. Seria aqui. Bom se o Brancão voltasse a comentar. Ou ele não voltou a comentar porque esse foi o único episódio que ele achou bom e o resto ele deve ter achado uma droga e desistiu.
Cara, comenta aí, velho.
Comente, Brancão. Hashtag comenta, Brancão. Vamos botar ali a campanha. Então, o Frisk Triloco de Kisu comentou assim, maneiro cast, faz um sobre a MVS, a CPS 1, 2 e 3, etc. Eu já venho falando há um tempão pra gente fazer... esse tipo de podcast, eu acho que...
Pra quem não sabe, são máquinas de arcade.
Isso, então, Alexandre, o que quer dizer MVS? Seria Mario versus Sonic?
Tu leu meu pensamento, é exatamente isso, Guilherme. É um jogo nunca lançado.
Um jogo de luta.
que virou lenda.
Isso, é um jogo de luta.
MVS é uma placa de arcade da...
SNK.
Não, da SNK. SNK, isso, a MVS... MVS é a versão arcade do
Neo Geo.
Do Neo Geo. E a versão que tu tinha em casa era a AS. Era
EVS?
AS.
Ah, é, isso, AS.
A única diferença era fisicamente o cartucho, mas com o adaptador você conseguia colocar um cartucho de arcade num Neo Geo que você tinha em casa. Mas o contrário você não podia fazer. Era só do arcade você ia pro console. E a CPS 1, 2 e 3 são máquinas de arcade da Capcom. A CPS 1, nós inclusive já fizemos análise de dois jogos dela, que é o Knights of the Round e o King of Dragons. E a CPS 2...
Nós, da CPS... Cadillacs and Dinosaurs.
Isso, Cadillacs e Dinossauros. Eu ia falar que esse tá na CPS 2, mas eu me enganei. Tá na CPS 1 ainda.
E o Capitão Comando. CPS...
E o Capitão Comando também.
Caramba,
e o Tartarugas, é Tartarugas Ninjas, né? Já tá na CPS
2. Não, esse é da Konami. Ninja.
Ah, é, Tartarugas é Konami, é verdade. Eu não sei qual que são o nome dos arcades da Konami. Eu ia falar System 22, mas não tenho certeza se é System 22... É da Namco. System 22 é uma placa de arcade da Namco, se eu não me engano.
Nós comentamos no podcast, mas eu não lembrei agora. É aquele mesmo hardware da placa do Sonic Wings.
Olha só. Bom hardware.
Olha só.
E aí, Marcos Mello disse o seguinte. Sim, muitos jogos e muitas histórias sobre cada uma, sem ponto final, para deixar a discussão em aberto.
Aí o Alexandre diz aqui, Massacote, excelente dica de tema excelente. E de jogos dessas plataformas. E que você indica para fazer uma análise? Aquele abraço. Tipo o Jorge B.
Marcos Mello diz, acho que poderíamos falar as plataformas em si. Faz tempos que não gravamos sobre um hardware, também sem ponto final, discussão em aberto.
E eu fechei
ainda faz aqui. Tempo.
Valeu, Frix, Triloco, eu fechei, eu fui que nem um facão, né? Puf, encerrei a conversa, né? Esse aí foi legal, gerou bastante comentário e é interessante, né? Como alguns jogos...
Eu acho que é emoção, o nosso, né, recordista.
O próximo episódio é o 63, Tela de Game Over 2. Ali ele começou a comentar assim, opa, fazia tempo que eu não conseguia ouvir um cast, sensacional como sempre. A tela de Game Over que eu mais vi foi do Tom Brady, The Angel of Darkness. Só que nem sequer consigo lembrar como era e nem achei vídeo na net. Só sei que a Lara Croft morria por tudo, principalmente por causa dos bugs. Apesar do jogo ser muito bom, é bugado da Tracacildes, a hashtag Mussum. A do Banjo-Kazooie eu não achei a ver porque joguei nem 5 minutos e desisti. E a do Sands of Time certamente vi muitas vezes, até porque a internet inteira já sabe desse meu vício e é uma das mais criativas, na minha opinião, mera opinião. Parênteses do também não sei porque não fui convidada para essa gravação, mas agradeço por ter sido lembrada e mencionada. Abraço. A ideia de pauta tinha sido da Lily, né? Essa aqui é a parte 2, né?
Só pra concluir aquela história das máquinas de arcade, o nome do hardware que eu tava tentando lembrar é Jama, que é o mesmo hardware do Sunset Riders também, lá do Tartarugas Ninja que vocês estavam falando.
E o Marcos Mello respondeu o Lilian dessa maneira. Valeu por mais um comentário longo, são divertidos de ler. Tomb Raider, The Angel of Darkness, ser bom é questionável. É bugado pra caramba mesmo. E vale lembrar que a ideia desse tema veio da senhora, hein?
E ela respondeu, sim, estamos, vocês no caso, na parte 2, já 2 pontos D maiúsculo. Mas acho que vou ficar... noninha até sair mais algum dos outros 9 da lista. E o Darley respondeu, quer dizer, comentou assim: ri demais com esse episódio, vírgula, meninos travessos. Olha só, nós somos travessos. Qual era a música de sucesso dos travessos?
Não é Inaraí?
Não, essa era do Soweto. Todos tela de Game Over possuem um percentual significativo de introspecção, amargura e WTF shit. MF, eu não sei o que é MF.
Sim, não sei, é MVF.
MF. Aprendendo inglês com vocês, estou quase a par, viu?
Moda foca.
Moda foca. E aí o Alexandre respondeu, aqui é a escola Joel Santana, caralho, Darley, melhor método de ensino. Pode dizer, né, cara, from the high, from the middle, from the left, from the high, second time contra the match, e já vai, né?
E Marcos Mello Correia respondeu assim a Darley Santos. Meu, como eu ri dessa piip de episódio. A parte da Bel Pesce, o inglês Joel Santânico do Alexandre. Uma pequena contribuição aqui. Na tela de Game Over do Donkey Kong Country 3, dá pra ficar tocando músicas com os blocos que formam Game Over. Cada letra corresponde a um botão no controle do NES e a uma nota.
Alexandre, é Doku Country.
Desculpa, falei errado.
Doku Country.
Sim, fechando essa postagem aqui, cara, uma música que eu lembrei dos travessos era aquela Sorria que eu estou te filmando.
Ah, é, Sorria que eu estou te filmando. Sorri do coração, tá gravando você aqui dentro de mim. Ah, é, muito bem lembrado. Parabéns, Marcos Mello. E o próximo episódio é a Rádio Fliperama, hashtag 9 músicas marcantes que tocaram seu coração. E nós tivemos os seguintes comentários do Márcio Melo. É um tentão, um novo comentarista. Ele falou: cara, estou começando a ouvir o cast de vocês e esse episódio do Rádio Fliperama já estão os meus favoritos. Games e música realmente tem uma magia ímpar e te transporta para outros tempos. Curti deveras as músicas, mas acho que a do Mega Man X6 foi a mais marcante dessa edição. A escolha do Márcio Melo, né?
Minha escolha. Minha música preferida desse episódio também. Uma das minhas preferidas.
E eu respondi ao Márcio: que bom que gostou das rádios hashtag Rádios Fliperamas. Como criador, fico feliz. Comenta aí quais jogos gostaria de ouvir uma rádio especial. A rádio especial Sonic Party Hashtag 2 será todas feita pelos ouvintes. Comenta qual música gostaria de ouvir. Já saiu essa rádio também. Abraço. E o Marcos Melo respondeu: muito obrigado. É uma das minhas músicas preferidas de toda a série Mega Man. E mesmo eu não gostando muito de metal, essa é uma boa. Stay tuned.
Stay tuned.
Stay tuned, cara. Vamos falar o inglês geral.
Stay, 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 stay.
E novamente, não botou o ponto final pra deixar a conversa em aberto, mas ninguém continuou. Então a Lily comentou assim: eita, pela primeira vez na história do Fliperama de Boteco e de mais longevidade, como em O Fliperama, eu vou fazer um comentário do contra. Entre aspas. As músicas são boas dentro dos jogos. Na minha mera opinião, eu ouvindo aqui, sem estar jogando os respectivos jogos, elas são meio assim, sei lá, tipo isso, hehehe. A do WoW foi a que mais me prendeu a atenção. Ela jogava o WoW também. Ah, apesar de eu achar as músicas do WoW sensacionais, acredito que a sugestão do cast de mais ou menos 3 horas só com músicas dele não é uma boa. Bom, pode ser que eu acabo de descobrir que tenho déficit de atenção também, mas não consigo me imaginar ouvindo essas clássicas por tanto tempo sem acabar me distraindo por completo. Tivemos um comentário negativo, né? Pseudo negativo, né?
Não, talvez o tipo, ela não seja o tipo de pessoa assim que
não foi
que ouve ela, né? Músicas de videogame como músicas da cultura pop padrão, né? É, por exemplo, geralmente quando a gente ouve a trilha sonora de algum jogo em particular que a trilha dele não combina com o mundo exterior, né? Vamos chamar assim, a gente tem aquela nostalgia, né? De ter jogado o jogo e tal. Mas tem aí jogos que realmente, sabe, a trilha dele acaba se encaixando dentro do contexto do próprio jogo, mas não fora dele, né? Mas aí eu meio que discordo, assim, em algumas escolhas, né? Tanto que a do Mega Man X6 lá, o próprio Guilherme comentou que ela era muito Dragon Force, né, que tu falou, né?
Isso, Dragon Force, total Dragon Force.
Sim, ela é muito, assim, audível fora dele. Tá, beleza. É, o Darley Santos diz aqui: bom demais esse rádio fliperama, sou... Será ele é mineiro ou é do Rio Grande do Sul?
Parece mineiro, né? Sou. Trem bom demais.
Comenta aí, cara. Dá pra escutar enquanto eu faço qualquer coisa, olha aí. Além de que, rememorar é viver. Essa de Resident Evil 3, vou ter que recortar com o meu Nero só pra salvar no HD. Pô, fiquei lembrando da música do Save Room. Nossa, é boa demais, eu lembrei agora. Essa de Mega Man X me teletransportou para a chuva horizontal de boosts que eu dava nos inimigos. Haha. Essa do Pokémon lembra um pouco aquelas músicas épicas de The Legend of Zelda, como Quando Estamos no Campo. Olha aí. E olha que eu vou muito pro campo. E de fundo, tocando sempre... de fundo, tocando sempre Bruce Dickinson. Eram músicas avulsas ou era o álbum Balls de Picasso? Aí é com Guilherme. Observação, só acho que podia ter um segundinho entre uma música e outra. Pelo menos nesse cast parece que estão emendadas. Telhado a telhado. Todas as músicas foram ótimas escolhas, como sempre. Só fechando sobre isso, nas rádios Fliperama que vieram em seguida, na edição passaram para entrar um pequeno espaço entre uma música e outra, né? É como quando o radialista, né, da rádio deixava a música tocando e dava um espacinho para quem estivesse gravando nossa fita cassete gravasse.
O Alexandre também pediu isso, foi anotado isso, esse intervalo de um segundo e meio, por aí tem um intervalo agora entre cada música, para dar um respiro, vamos dizer assim.
E essa foi minha resposta para ele.
Isso, e do Bruce Dickinson ele falou sim, não é o álbum Ball to Picasso, mas sim o primeiro álbum solo que ele lançou ainda na época do Iron Maiden, que é o Total Millionaire, que eu gosto bastante daquele CD, apesar de ser meio bem diferente da época do Iron Maiden. Mas é bom, eu gosto bastante, ele tem músicas bem fortes, bem legais.
É um álbum honesto?
É um álbum honesto, muito bom. E quem toca guitarra é o Yannick Gars, que depois foi tocar no... Gars foi tocar no Iron Maiden também. E o Marcos respondeu assim: muito obrigado pelo retorno, chapa, truta. Sempre bem-vindo à casa. Valeu pelas sugestões, foram encaminhadas ao setor de edição. É verdade, já foram assimiladas. O próximo episódio é o 004, podcast sobre podcast ou metacast, que é o Comadrecast. Mesmo ninguém tendo participado aqui, a gente postou para divulgar, né? isso funciona como uma divulgação de todos os nossos pessoas que participam, mas infelizmente não tivemos nenhum comentário. O próximo episódio foi o #64 The King of Dragons. Ah, esse aqui era um episódio que eu tava querendo gravar fazia muito tempo, né? Que é um jogo que eu gosto pra caramba. E nós tivemos um comentário que é do inconcebível Bob Balbúrdia. Seria legal um podcast sobre a série Russian Beat. E o Alexandre respondeu: ah, eu tenho a fita, tá? Só pra ser chato. É meio duro o jogo, mas é legal. Putz, joguei demais esse jogo. Não lembro exatamente qual a série era. Só lembro que tinha uma fase numa espécie de laboratório. Acho que tinha que se cuidar dos choques ou do fogo no chão. Não tenho certeza. Cara, que dica que você deu. Dois pontos, fecha parênteses. E ele respondeu assim, o Bob Balbúrdia: acho que você tá falando certo, falando do terceiro, que saiu no ocidente com o nome de Peacekeepers. E eu respondi pra ele, né? Anotado a dica. Eu tenho um dos jogos, não lembro qual, em cartucho do Super... Eu não lembro qual que é, porque a minha não tem label. E tem que botar de novo no videogame lá pra descobrir qual que é, né?
Isso. Aliás, velho, que baita, sei lá, baita fuleiragem de localização, né, bicho? A série tinha um nome no Japão, né, que é Russian Beat. E aqui cada um dos três jogos, quando chegou no território americano, recebeu cada um nome diferente, velho.
Lembra qual que é a capa do primeiro jogo, Rival Turf, em Alexandre, que tem, parece o Claudinho Buchecha na capa?
Sim, coisa mais tosca, né, cara?
Chamaram dois peões na rua passando ali, ô, chega aí, vamos tirar uma foto aí. E tem fotos.
É muito anos 90 aqui.
Tem um ensaio fotográfico que é pior ainda. Vamos lá, seguir aqui, ó. O Della Gustin, o Justin, falou: galera, sugiro aí um cast dos meus beat-ups favoritos dos arcades. Vendetta, o jogo mais agressivo sexualmente falando. E o Marcos respondeu: grato pelo comentário. Chapa, de novo. Pode deixar que tá na lista de sugerimento. Ele comentou de novo o dela. Faz tempo que joguei esse. Acho que está na hora de revisitá-lo, pois tenho boas lembranças, né? Que bom, que bom. Isso é um dos nossos focos do nosso podcast. É fazer com que as pessoas tenham boas lembranças, associações do que a gente fala, com boas memórias e coisas dessas. Essa é uma dos nossos...
Darley Santos diz: caras, nunca joguei essa parada pra aí. Deu até vontade de ver o vídeo de gameplay. Ao ver o vídeo de gameplay. Aí eu pedi pra ele, eu dei a sugestão dele jogar, né? Bem curto e as fases são rápidas. Que de fato, né? Eu não sei se ele jogou depois, mas ficou aí a dica. O inconcebível Bob Balbúrdia também comentou abaixo: a única coisa que eu não gostava no jogo era a falta de uma variedade maior de golpes por os personagens. De fato. E a gente deve ter comentado nisso no podcast. E eu comentei em seguida: sim, bem notável que os golpes são meio truncadinhos, sem combos ou algo mais elaborado. Melhorou um pouco isso no Knights of the Round, que foi um cast talvez até um pouco mais controverso do que esse aqui, depois que a gente gravou, né? Mas a gente já chega nele. Eu vou ler os dois últimos aqui. Já joguei muito esse King of Dragons. Eu ia com o clérigo por ter mais HP, ou o elfo. É divertido até hoje. E aí eu falei: até hoje dá pra dizer que é um jogo honesto, sim. Nesse episódio foi engraçado, porque eram dois beat'em-ups parecidos, né? Esse aqui e o outro, né? O Knights of the Round. Nesse episódio eu fiz várias críticas, e no episódio que veio em seguida, o Alexandre foi mais pesado com o jogo.
Só lembrando que quem fez esse último comentário que o Marcos leu foi o Leandro ODST Summoner Alves.
ODST. O que é o ODST? Vou te explicar. ODST é da franquia Halo. Tá vendo que do lado parece um cara com uma armadura? São os humanos, não tipo os Spartans. Eles são humanos um pouco melhores que as armaduras do jogo Halo 3 ODST. Só pra quem saber, quem não entende o que é isso. A sigla ODST, ela fala dos soldados elite da UNSC, né, que tu luta, que é o comando das unidades especial das Nações Unidas. Eles são conhecidos como Orbital Drop Shock Troopers, então ODST.
Olha aí, que criativo.
É um dos jogos mais difíceis da franquia, o fato que tu não controla um cara super humano, né? Mas vamos seguir o baile pro próximo episódio, que é o 65 Bizarrices de Criança, e nós tivemos seguido o comentário do Darley dos Santos, que é imenso. Vamos lá então. Legal, compartilharem esses eventos de infância. Já vivi algo parecido com uma bicicleta. Vi um menino vizinho, uns 6 anos mais ou menos, mais novo que eu, tentando andar com a bicicleta do vô dele. Convenci ele a montar na garupa para darmos uma volta, e então começamos a descer a ladeira da esquina do bairro. Eu morro a 5 ruas do rio, minha cidade é Ribeirinha.
Eu moro, rapaz!
Eu morro! ele morro, né? Eu morro. Quando ultrapassei a primeira esquina, descendo a tal ladeira, percebi que a bicicleta não tinha freios. Eita porra. À medida que íamos descendo, a bike antigona ia ganhando mais e mais velocidade. E desse jeito, cruzamos 5 esquinas a toda velocidade. Só conseguia ficar falando freneticamente para o guri atrás de mim, que berrava feito louco, achando que não veria mais seus familiares. Calma, cara, calma, vai acabar tudo bem. A gente só vai se quebrar um pouquinho. Vai ficar tudo bem, meu Deus. A bicicleta só parou quando aterrizamos na água do rio. É, pelo menos pousaram, né? Chua, tibum, e lá ficou em vão. Lá ele ficou em vão, me batendo com seus punhos trêmulos. KKK. No caminho de volta, subindo a ladeira, fomos escutando várias pessoas brigando conosco pelos que havíamos acabado de fazer. E uma dessas pessoas ainda quis nos acertar uns tapas. KKK. Mas sério, a gente podia ter se dado muito... Mas muito mal, mas tão vivo, né? Pra contar a história, né?
E aí o Guilherme responde: @ Darley Santos, vamos tentar trazer um cast com histórias e doideiras dos participantes. E valeu por compartilhar uma história doida de criança. Todo mundo teve um fato bem executado. Hua, 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 hua.
Bem executado, que gostou, né? Ficou bom, né?
Tu respondeu que vamos tentar trazer um cast, mas nós trouxemos o cast.
Não, seria um próximo.
Eu não tenho história, cara. Vai ser um cast sem histórias minhas de novo.
Vazio. Cara, fiquei rindo sozinho no meio de um ônibus silencioso. Sensacional em caixa alta. Descobri com esse cast que as minhas brincadeiras nunca foram violentas, mas que eu tenho um potencial que deve ser genético absurdo para me lesionar e lesionar os que estão ao meu redor. Eu sei muito bem. Só para ter uma ideia, eu e minhas primas estávamos andando de bicicleta e eu tinha uma rampa que dava para um paredão. E ao lado do paredão tinha um pátio. Todos desviaram no paredão quando desceram a rampa. Eu dei de cara contra os tijolos, derrubei alguns e quebrei os outros. Ah, que novidade, né? Que coisa boa de fazer, né? Resultado: queixo preto por quase um mês inteiro. Até hoje eu não sei como não quebrei a mandíbula nem os dentes, porque eu não tentei frear a bicicleta. E essas outras babaquices seguem acontecendo até hoje. Ah, a Lili é meio arteira, né? Tanto que eu respondi, eu sei muito. E ela falou, mas já foi pior, né? Adoro um pouco mais, ando mais controlada. Ela tá se segurando bastante.
O Francisco das Chagas, ele não tinha comentado antes, né? Cara novo aqui comentando. Xarai, eu acho que é carai. O cara tomou uma flechada. Aí o Guilherme diz: bah, Francisco da Chaga, só aqui no sul o nível de chucrismo é alto, pacas. Mas estou vivo pra contar. É verdade, né? Tu contou essa história, não foi?
Que eu tenho uma flechada e uma facada.
Caramba, velho.
Facada no bucho.
Não, foi no mesmo. Isso aí o Marcos Mello comenta aqui embaixo. Opa, nesse eu não tô. Aí o Guilherme comenta, tu tava comendo polenta.
Você tava viajando, lembra?
Tem uma sequência. Tem uma sequência de episódios que eu não apareço aí nessa época, mas é porque eu tava viajando pra Vitória, né? Eu tinha ido participar do Congresso de Botânica e eu fiquei ausente. Depois eu viajei pra Balbina, aqui no norte do Amazonas, pra participar de uma disciplina de taxonomia. Então por isso que eu não apareço em alguns episódios.
E o próximo foi o número 10 da rádio Músicas de Banda de Games. E o Alexandre gravou depois de alguns episódios, né?
Músicas de bandas em games.
Isso aí, muito bem. Por isso que tem que ter outras pessoas pra corrigir-me, né? A Lili comentou, um dos melhores casts de vocês até agora, obrigado, né? E a edição tá demais, obrigado, foi o que editei, parabéns. A propósito, aquela parte do Vamos Pular da Sandy Júnior ficou emocionalmente. Ah, ha, 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 ha. Sem ponto final.
Emocionante!
Emocionante.
Eu aumentei a palavra, emocionalmente. Ha, 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 ha. Sem ponto final pra deixar continuar a conversa, que ela mesma continuou. Tive que pesquisar que jogo era o Brutal Legend, porque o Cradlefield e o Ozzy no mesmo jogo é No Words, super demais. Só faltou colocar top.
Top da balada.
É top da balada, né? E eu comentei pra ela, Dio, ha, 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 eu tenho o Brutal Legend, até mostro ele. Volta, hashtag volta Santi Júnior, né? Que merda, né?
Dio, o Rony James?
Isso, hashtag Dio, porque o Dio também é citado, né?
É, pois é. Aí o Darley Santos diz, Offspring, só me lembra... Ah, esse é o episódio do Punk Honesto, né? Verdade. Offspring, só me lembra o tempo de colegial. A música que mais gosto deles é Gone Away. Essa Deep Purple é demais. Que foi a que eu escolhi, né? A Highway Star. A banda 30 Seconds to Mars só me lembra minha irmã. A música Mr. Crowley, apesar de ser sobre esse infame, é uma música muito foda. É verdade, concordo. É uma música muito boa, embora eu deteste o cara. Alexandre Machado comenta, né? Não só recordar e viver, mas ouvir música também. Fato. Aí, dois pontos, fecha parênteses. Guilherme comenta, poético. Alexandre Machado, poético. E aí tem um comentário? Quem vai imitar o Alisson aqui?
Eu vou imitar o Alisson, porque o Alisson nunca comenta quase nada. Não sabia que a música do Mr. Clown era sobre o Alexandre? Eu fiz uma voz de Barney, né? Agora que eu me toquei, né? Mas tudo isso.
Aí bora, Fred, comentou, vamos jogar boliche.
Isso, aí o Alexandre comentou, saudade RVS. É a placa, né? É uma placa RVS, lembra? Deve ser alguma empresa que fazia. E o Darley falou, piada interna? Aí o Alexandre respondeu, RVS era um ouvinte que adorava me criticar, era bom ter um hater de estimação. E eu respondi, o RVS é a contraparte do Alexandre, que é revoltado com ele mesmo e que comenta aqui no FDB, ha, 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 ha. E o Darley falou, ô louco, só faltou ô louco, bicho.
Pois é, fez algum tratamento psicológico, velho? Cadê a tua, o teu alter ego?
O Alexandre, cadê o Alexandre reversa?
E vamos lá, então. No episódio 66, Mario RPG, nosso primeiro episódio de podcast, nosso primeiro episódio de RPG, o Darley dos Santos, grande Darley, falou, Mario é Mario, né? Essa é, hein? Square e Nintendo. Podcast, comentário rápido. E pra finalizar, o João Victor Fiorot. Se Fiorot é um sobrenome, será turco? Russo? Comente, João. Fala, galera, sou do João do podcast. Ah, o podcast, lógico, né? Burro. Passando para deixar um comentário aqui e dizer que o app esteve ótimo. Mario RPG foi um dos últimos jogos do SNES que eu descobri e como que fiquei feliz porque era me parecia Chrono, outro jogo que eu amo. Com Mario, era o casamento de duas coisas que eu amava. Confesso que, provavelmente, não seria um ouvinte assíduo porque há muito tempo não jogo nada. Parei no tempo do meu Super Nintendo. Eita porra! Qualquer episódio sobre Nintendo estarei aí. Parabéns pelo excelente cast. Muito conteúdo e qualidade. PS. Ri no ônibus quando vocês falaram da fita esculhambada do Máscara. É legal, né, quando o cara tá ouvindo alguma coisa, começa a rir sozinho, as pessoas devem ficar olhando pra pessoa, o cara deve usar droga, deve cheirar peido, sei lá, alguma coisa assim, né.
Eu também fico sem reação, cara, quando eu tô ouvindo podcast e eu sou pego assim desprevenido, começo a rir e tento tampar a boca, sei lá, é difícil mesmo, cara. Fala. Não, aliás, fica aí, né, pra, se ele tiver disponível e a gente tiver precisando de um participante a mais pra algum tema relativo ao Super NES, a gente pode chamar mesmo, né, cara? Então, fica esperto aí.
O próximo episódio foi o ComadreCast número 5, década de 60, os anos rebeldes do rock.
Os anos rebeldes do teu pai.
Isso. Ninguém participou aqui do Fliperama de Boteco. Era pra ter participado, mas eu fiquei sem internet. Então, vamos lá. Darley Santo, anos 60, um tempo para sempre podermos voltar. Gostei muito de acompanhar essa prosa cultura musical. Os Beatles eram birrentos. Rolling Stone eram sujismundos. Nossa, quanto tempo que eu não vi essa palavra. Dizendo eles que eram rebeldes.
Nossa.
Viagem louca, voltando nos tempos e rememorando a psicodelia atravessada de um tal Sergei que vê pelas esquinas do Brasil o vulto da Janis Joplin. Não duvido nada da história dele. Eu acho que é mentira. E do Bob Dylan. Sempre tenho que dizer, basta lhe dar um violão. Darley, eu acho que o Sergei não comeu a Janis Joplin. Eu acho que é mentira dele só pra se autopropagandear. Ele viu ela passando na rua, ó, comendo a Janis Joplin.
Aliás, cara, fica aqui a sugestão, né, aqui a sugestão interna, né, da gente fazer um episódio musical, né, nem que seja um papo de boteco mesmo, porque, assim, comentando sobre música de forma geral, né, eu gostei muito desse episódio aí dos Anos Rebeldes do Rock, mas eu não comentei porque isso aí era os meses que eu tava viajando, né, então eu ouvi muito tardiamente já, e eu tava guardando o comentário pra fazer justamente no Drops. Eu gostei muito desse episódio, eu queria que tivesse comentado mais sobre o Jimi Hendrix e outra galera ali que revolucionou assim dos anos 60. Tem muita música boa, sabe? E pra quem gosta de rock, tem uma divisão assim muito grande entre as pessoas que preferem os anos 60 ou os anos 70, né? E inclusive eu tô doido pra ouvir o que eles vão falar sobre os anos 70 no ComadreCast.
Vamos lá. O Del Agustin falou assim, comecei a ouvir agora, se não tiver citação a Rock'n'Roll Racing, vou ficar de cara. PS, sou gaúcho morando fora e papo sobre polenta frita me deixou com água na boca. Olha só, e eu respondi. O Comadre 5 falando de rock foi mais sério e é fora dos games. O ComadreCast é um projeto que mistura diversos podcasts com seus variados temas. Eu tinha que explicar pra quem cai sem querer aqui. Uhum. Mesmo não gravando, nós fazemos parte da iniciativa ComadreCast e nem sempre vamos falar de games. Mesmo assim, vamos postar todos os episódios aqui no Fliperama. Você é de que cidade? Está morando em que lugar? Polenta frita demais. Abraço. E ele respondeu, opa, eu comentei no post errado. Era para ser na Fliperama, Rádio Fliperama 10 das bandas. Sou de São Leopoldo, aqui perto, mas morei um bom tempo, uns 10 anos em Porto Alegre, que é ali do lado praticamente. Hoje moro na Alemanha, nós temos um ouvinte internacional importado e visito de vez em quando a terrinha. PS, já vi que Rádio Fliperama 10 falaram sim de RNL ou Rock'n'Roll Race, né? E eu comentei, Alemanha, olha que foda, temos um ouvinte importados, como conhecer o nosso podcast, abraço. E ele finalizou, vi o link no grupo do Facebook do 99 Vidas, olha só.
Pois é, olha, cara, eu fico muito feliz assim, de ver que a gente tem um ouvinte internacional, cara. Eu sempre quis dizer isso.
E também agora na Rádio 11, especial Sonic Parte 2, nós tivemos os seguintes comentários. Do Darley, do Santos, como sempre, falando, cara, tenho a curiosidade de saber de onde vem a inspiração da Rádio Fliperama, pois é muito boa a ideia. A alternância entre os comentários e as músicas rolando fica muito legal. Tem um time bom e não corta os T das músicas. Continue nos trazendo edições de cada vez mais melhorado Rádio Fliperama. Tem muito podcast hoje que já faz, que faz isso, faz um ano e pouco. Mas a gente começou em 2013 na Rádio Fliperama no YouTube, eu e o Alexandre, pra quem não sabe, tá o link no comentário ali. E a Lili comentou assim, supimpa. Eu acho que entendo o amigo lá que comentou que não gostava do Sonic nesse post, que a gente tinha pedido as músicas e ele falou que não gostava e era do Sonic. Logo eu vi o post, título e a postagem é o seguinte, para participar é fácil, basta comentar aqui nessa postagem a sua música de qual jogo ela faz parte. Quando eu vi, fiquei pensando em qual jogo eu escolheria, mas quando vi a imagem ali direito, o título eu entendi, que era dos jogos do Sonic. Enfim, ficou bem divertido essa rádio, e o bônus é só estar aí porque tu me mostrou o primeiro, né Gui? Supimpa, hahaha, gira de velho, que eu comentei. Mas o jovem indicou uma boa franquia para a rádio, não lembrava que tinha te mostrado a música.
Isso. Próximo episódio aqui é o Knights of the Round, o inconcebível Bob Balbúrdia respondeu aqui, aliás, comentou aqui. Mais um ótimo beat'em up. Se é ótimo, teve bastante controvérsia. Esse deve ter sido um dos nossos episódios mais controversos. Aguarde surpresas. E o Guilherme respondeu que aqui só gravamos jogos de beat'em up. ABS. Mas, quase isso. Mas acho que a época dos beat'em ups tá meio que passando já aqui no Fliperama de Boteco. Temos muitos outros gêneros que a gente quer falar. Principalmente agora em 2017. Assim como outros temas, né? A gente quer voltar a falar sobre os consoles e outras coisitas. Opa, dei um spoiler.
Número 68, jogo Enduro. Fritz Triloco de Kisuko comentou. Muito bom o podcast de vocês. Baixei um pensando que era só um desses genéricos, daquele e tipo, nem é. As referências, o humor na medida kkkk. E olha que nós tivemos que regravar esse episódio, né? E tem um metal trusão no final, cara. Muito foda, já ouvi quase todos. Que bom, Fritz, comenta aí
o que você tá achando. Olha, um dos primeiros ouvintes que falou que ficou implícito que fez ou tá fazendo uma maratona de Fliperama de Boteco, hein?
Já teve outro, só que eu não consigo lembrar. PS1.
Acho que foi Darley que comentou.
Faz um cast sobre algum jogo de Master System, meu primeiro console. Ele tem uma fanbase enorme de terras tupiniquins. Quando criança eu passava horas jogando os Beaner Up, Double Dragon, Black Belt e Sapo Chulé. Sapo Chulé é Beaner Up?
Sapo Chulé? Nossa, eu não lembro agora.
É uma plataforma, mas eu fiz só uma piada ruim. Vamos lá. E PS2, continue com um ótimo trabalho. Muito obrigado, Fritz. A gente vai tentar sempre ficar às suas expectativas e estamos separando o jogo de Master, sim.
Isso, aí o Alexandre comenta aqui, obrigado pelos elogios, Frisk, ficamos felizes em saber que estamos agregando valor, dando plus a mais, dos pontos P. E você, como chegou até nós? Te indicaram ou você estava de bobeira procurando algum jogo e caiu aqui? Já que você ouviu quase tudo, em quais pontos nós ainda deixamos a desejar e qual o teu episódio preferido até agora? Quanto ao Master, estamos com umas ideias, abração jovem. Aliás, Caio não comentou aqui, né, e não respondeu esse comentário do Alexandre, seria interessante realmente saber... em que pontos a gente ainda tá deixando a desejar e tal, e qual o episódio preferido dele, né? É sempre bom, assim, saber em que pontos a gente pode ir apagando as arestas até deixar o podcast mais redondinho. E o Guilherme comenta, Metal from Hell. Vai lá, Alexandre, comenta aí.
O Marcos falou, muito obrigado pelo retorno. Tem. Bom mesmo foi ver que temos um diferencial. Isso faz a diferença. Badadumts. Mais uma sugestão anotada. Valeu, Champs. E eu, como sempre, sou um cara, um poeta, falei, muito obrigado pro Frizz. Que bom que gostou, principalmente no metal no final. Eu que editei. Toma, Alexandre Machado. Era metal, né? Estamos devendo alguns jogos de hashtag Master System. É verdade, a gente tem que pegar só um jogo específico. Já falei vários aqui também. E a Lily comentou, Breaking the Law, show... Não, Breaking the Spell, show me the way! Que é a música do Blind Guardian que eu botei no final. Tirando essa minha empolgação com o final, o cast tá muito bom. Não joguei Enduro, mas já te vi jogar Neg. Ou sonhei se vi o Ali jogando no canal. A gente jogou no canal mesmo, né? Tá na postagem mesmo, hashtag BlindGuardian, hahaha, acho que foi no canal, hahaha, eu comentei no caso da Lili. O Darley dos Santos também comentou assim, nunca julguei, mas assistindo o vídeo me pareceu bem divertido e nesse sentido deve parear com Top Gear, deve ser mais difícil. E lembra-se, muitas calmas nas curvas. Freio e Dino, eu acho que a imagem deu crepes aqui, não sei o que aconteceu, modificou. E eu respondi pra ele, joga on the line no link que sempre colocamos nas postagens, é mais fácil, né? Não precisa baixar nada, velho. E ele falou, valeu por lembrar no link, viu? A gente sempre tenta deixar aqui, quando é possível, jogar on the line, né?
E o Delagostin, que tinha comentado episódios anteriores, voltou nesse dizendo, 1. Toda vez que eu ouço falar em pole position, me cai uma lágrima. Adorava o desenho. 13 episódios. Só 13. Desculpa, Delagostin, mas eu discordo de você. O desenho era uma bela de uma bosta. 2. Eu também... desculpa quebrar a ilusão, mas é isso mesmo. 2. Eu também demorei muito pra me dar conta de que dava pra frear o carro no enduro. Mudou completamente o jogo. 3. Esses Solaris é de cair o queixo pro Atari 2600 mesmo. Realmente, o Solaris é um jogo inacreditável que consiga rodar num Atari. E o Delagostin continuou comentando, dizendo, pediram pra comentar onde a gente ouve o cast. No desktop eu uso a extensão pro Chrome, o PodStation, e deixou o link pro PodStation, que por sinal fui eu que fiz. E no celular eu uso o Podcast Addict. E aí, eu mesmo respondi. Olha só. É. E eu mesmo respondi a mim mesmo. A mim mesmo. Eu lerei a mim mesmo. Parabéns, Delagostin. Sofri 4 cadeiras de programação Java na faculdade. Admiro muito quem consegue programar. Abração e muito obrigado pelo comentário. Ficamos felizes, muito felizes. Deixa a tua dica de qual jogo, empresa, pessoa podemos falar. E o Delagostin respondeu, opa, esses tempos joguei até o fim o jogo Enslaved, Odyssey of the West, PlayStation 3. É um jogo muito bom, ótimos gráficos, combate ok e uma história interessante. A captura de movimento é muito boa. O personagem principal é interpretado por Andy Serkis, já famoso no cinema por esse tipo de trabalho. Ele fez o Gollum, Senhor dos Anéis e mais outras coisas, não é?
Isso,
não é
esse cara? César na Planeta dos Macacos.
Isso. E beleza. Pouca gente fala desse jogo. Acho que ele merecia mais atenção. Talvez um cast sobre jogos bons que pouca gente jogou ou comenta. Eu li na época crítica sobre esse jogo, que falava que ele tinha uma mecânica um pouco repetitiva, algumas coisas eram meio chatas, mas eu, como nunca botei a mão, não posso corroborar com isso. Outro tema bacana seria jogos que me forcei pra gostar, mas não rolou. Esse é um excelente tema, bom, realmente. Eu comprei Dragon's Crown, jogo lindíssimo em 2D da Vanillaware. Tentei jogar, mas não me adaptei. Quando estou em batalha na maior parte do tempo, não consigo entender nada do que está acontecendo League na tela. Legends. Carinha triste.
Dota.
E aí eu respondi a ele. Boa dica de tema, Delagostin. Ele se mescla com o tema Todos Gostam Menos Eu, que com certeza vai dar um programa polêmico, daqueles que todo mundo gosta de ouvir. Sobre o Dragon's Crown, como bem o Marcos comentou no programa 69, tem várias personagens que podiam estar no Gostosos do Games Parte 2. Aquele abraço!
Vamos agora para o episódio número 69, Gostosos no Games, e agora nós tivemos uma permuta aqui no podcast. O Alexandre e o Marcos Melos tiveram que sair por problemas técnicos, e quem assumiu agora o posto é o nosso convidado, participante, Alisson Guidin, né, Alisson?
Uau,
no meio do podcast, não mais no início. Já vamos, sem mais perder tempo, vamos pro comentário do Thiago Ramos Melo. Deve ser prêmio do Marcos Melo, aquele sem vergonha, falou. Pessoal do TofuCast participando, bora escutar. Dúvida cruel para escolher uma só. Imagine fazer uma lista, já que o episódio foi das gostosas, quem participou foi o Samuel e a Pamela, que são namorados e participantes do TofuCast, né? E eu respondi pro Thiago, vai ter parte 2, certo? Logo? Aí não sei. O Marcos Mello, que sem vergonha, respondeu assim, fala galera, acho que faltou mencionar as meninas do Final Fantasy, mas nada que uma futura parte 2 não resolva. Será que a mina que o Alexandre tava falando do Soul Calibur é a Selgmina? Não sei. Acho a Blue Mary mais bonita que a Machinerni. Tá errado, Marcos. Tu sabe que tu tá errado. No assunto, mulheres exageradamente sensualizadas, senti falta da preferência nos jogos mais recentes, que é o Sources, do jogo... Que é a Sorceress, do jogo Dragon's Crown. Detalhe, esse link é de uma arte oficial. Acho que no manual do jogo. Tá na postagem... Ou é só entrar aí pra ver a manual. É, os personagens têm os teta maior que a cabeça, mais ou menos, né? Aí eu respondi, claro que vai ter parte 2, Marcos Melo sem vergonha. Não tem como comentar tantas personagens. Esse aqui talvez é um dos podcasts que a gente teve mais comentários, né? E em seguida ali ele comentou assim, nem consegui ver a cast ainda, mas já vi que meu namorado se empolgou com a Mai. É, fazer o quê, né? Porque a Sofia, a Sofitia, pra baixo é o mesmo link em todos. Ela postou uma personagem do... Esqueci o nome do jogo, porra. Do Prince of Persia. E não sei como não entrou a Shade e a Kailina do Prince of Persia. Tem duas imagens aqui que elas também estão bem sensualizadas, né? O Darley respondeu pra Lily, né? É, sim, as duas são lindíssimas. E a Shade, além de linda, é melhor lutadeira. E eu respondi, elas podem participar da parte 2.
E depois vem Maicon Cunha falando, faltou um dos melhores CGS do PS1, a Aya Bria, do Parasite Evil 2, tomando banho no... não sei o que ele escreveu aqui, moto no deserto.
Acho que era motel ou moto. Sei lá, vai saber, né?
Tomando banho em algum local do deserto.
No motro.
No Molotov.
É, mais ou menos.
E Marcos falou, nossa, cara, excelente referência para a parte 2. Com certeza já viu a CG de banho do Third Birthday. Que porra, o que eles estão falando?
É, a língua entre eles mesmos, né?
É tipo
uma linguagem própria.
É, entendi, é tipo uma pod-linguagem.
É.
Ou comenta-linguagem.
Mais ou menos.
E depois vem o inconcebível Bob Balbuerdia. Ele mudou o nick dele, né? Era só Bob Balbuerdia, agora é o inconcebível. Crimson Viper não usa roupa de couro. De onde vocês tiraram isso? Quem que falou?
Eu me passei ali, mas eu tinha visto uma arte conceitual que ela usava roupa de couro.
Pode ser que ela usa pra, tipo, dar um rolê, né? A roupinha de couro e tal, né?
É, quando ela anda de moto, né?
É,
vai saber,
já,
né?
Viu? Bob Balbuerdia já viu ela andando de moto?
É, vai saber, né?
Já viu ela na... Como é que é o nome lá? Na Avenida Paulista?
Ou quando ela vai lá no show do Rob Halford ou do Judas Priest, ela pode usar couro, né? Vai saber, né? Segue o baile ali, ó. O Marco Sem Vergonha falou, polenta batizada desses sulistas. O Darley Santos falou, guys, Lara Croft dispensa comentários. A personagem feminina é apreciável desde os tempos poligonais. Quem nunca gostou daqueles momentos em que era obrigatório colocar a personagem dog style? Sim, pois a produção do jogo não se contentou em colocá-la apenas agachada em movimento. Tinha que ser com as pernas espaçadas e carregando nos côncavos e convexos. Para conseguir ultrapassar por passagens estreitas ou para avançar para outras salas. Consequência, sem querer, várias vezes a Lara em minhas jogatinas acabava andando de quatro, mesmo em lugares abertos por fins de stealth. Personagem de jogos de lutas, então, mas é fato, Chun-Li é desproporcional, mano. Eu sempre preferia Cammy. Caras, Jill, sempre. Jill forever. E nem a sensualidade perigosa da Ada tira minha preferência pela Jill, mas ainda não vi a personagem feminina que realmente mexeu comigo nos games, esperando aparecer no próximo cast, até lá então ver, lembrando dela, não é possível, hahaha. E o próprio Darley respondeu ele mesmo, heróis masculinos reproduzidos em típicas poses femininas. Essa é uma imagem trimassa, né? Pegaram os heróis machos e botaram poses de mulher, né?
Nada legal, mas vamos lá. Lily depois comentou novamente falando assim, então, como avisei vocês, vai ter comentáriozão. Cara, é muito grande, deixa eu clicar até aqui. Eita porra. Vamos lá. Brincadeiras à parte, esse cast ficou excelente. E se eu fosse um homem, talvez fosse melhor ainda. Imagino mesmo que precise de uma parte 2, porque o que menos falta nos jogos é mulher apelação. O que menos falta, o que... É, tá. Ouvindo, lembrei dessas duas, Shade e a Kailina, é isso?
Isso, Kailina.
Porque além de lindíssimas e dentro das proporções realísticas, elas são super sedutoras no jogo. Tanto que o idiota do Prince of Persia cedeu aos pecados da carne e precisou de um novo capítulo para poder refazer a merda que acabou fazendo. Mas lembrei também que as mulheres do Mortal Kombat, que são as maiores inspirações de cosplays que tenho visto por aí. Em relação ao cosplay da Mai, ela comentou do Link lá, né?
Isso, que eu coloquei.
Nem precisa dos caras atrás assoprando, é só ela mexer ou respirar que já aparece tudo.
Eu comentei da Link que a mulher parece que tá usando sem calcinha, ela tá só com aquela roupa dela caída na frente assim e só dá uma sopranzinha que aparece tudo.
Quanto a Resident Evil, senti falta da Helena.
Porque... Raiva.
Ah, senti raiva da Helena. Porque era o que eu... Era eu que estava no controle no, dela.
Na campanha, isso, no Resident Evil 6, ela não botou o número aí. A gente tava jogando no primeiro capítulo, é o capítulo do Leon, pra quem ainda não jogou. Eu com o Leon e ela com a Elina, então a Elina é meio burrinha, por isso que ela comentou isso aí. Pra quem não jogou ainda, ou já jogou, ou quem não lembra.
Mas o Leon se puxa para ser idiota, só por causa da Ada. Aliás, estou pronta... Não, aliás, estou para descobrir ainda qual é o personagem mais bocó desse jogo. Cena dos próximos capítulos. E pra fechar, pra mim Lara Croft é um ícone feminino dos jogos. Não é só por causa da beleza, inicialmente apelativa, mas porque ela tem o jogo, uma franquia, inúmeras histórias só para ela. Não consigo lembrar, neste momento, qual é outro jogo cuja personagem principal é uma mulher. Pra mim, ela é uma marca de que uma mulher pode ser tão forte, inteligente e hábil, e também competente quanto a um homem. Ela não vai ser só um sex appeal. Eu sempre fui apaixonada por games, mas na época eu lembro que eu gostava muito da franquia, porque como ela é a principal, ela já chamava muita atenção. Os outros personagens do jogo não eram apelativos, então o foco se voltou muito para a história também. Ambientação, trilha e enfim. E como mulher, em 2003 não posso deixar de dizer... Por que em 2003? Vamos ver.
Continua lendo para entender.
Tá, vamos lá. Não posso deixar de dizer que foi a sensação do ano quando lançaram o Sand of Times e o Prince vai tirando as partes da roupa ao longo do jogo. Sim, eu ainda era kid na época, então tenho direito de ter tido essa quedinha. E ela comentou daquela cosplay da Lara Croft do...
Com as tetas de caderno.
Com as tetas de caderno, isso aí.
E por fim, o Maicon Cunha postou apenas uma imagem. E fechando.
É aquela do parasitivo que ele falou.
É, tomando banho no motro.
No motro.
Vai, por favor, comente o que é um motor. O próximo episódio é o número 70, Daytonaus, o episódio que foi...
Pera. Ah. Fala direito.
Daytonaus?
Não. Daytonaus, let's go away.
Let's go. É Daytonaus, e nós tivemos um comentário do Darley Santos escrito assim, queria ter jogado. E eu comentei, só baixar o emulador ou a versão para PC. É uma coisa curta, né? Pouco comentário nisso aí. Em seguida, nós tivemos o 71, de Game Terapia, onde que a Lili veio falar um pouco e o Alexandre ficou só perguntando, contestando, querendo entender mais, né?
Passando ele, machado.
Né? É, e o Darley falou assim, muito legal, galera, um cast de utilidade pública, viu? E parabéns para a Lili, uma convidada conhecimento de causa, telhadinho. Gente, mas sabem que fiquei lembrando até do Pokémon? No caso, seria a terapia do sentido psicossocial, aquela coisa de estimular o jogador a sair de casa e compartilhar seu progresso com outros jogadores, presenciais e virtualmente. Bom, tem a parte de andar, né? Enfim, muito legal o programa. A Lili respondeu, mais uma vez, obrigada por terem topado a ideia e pelo papo que foi pra lá de divertido. Beijos a todos. O próximo episódio foi o número 72 do Goof Troop, a turma Goof do Troop. Pateta.
Goof Troop.
O Darley dos Santos comentou, entendendo Goof Troop sob a luz de Shinji Mikami, jogar com mais alguém... Esse jogo é muito divertido. Joguei algumas vezes quando era criança, feliz era. Eu respondi, hashtag GoofTroop, hashtag Shinji Mikami. E o próximo episódio é o número 73 do Quackshot, nessa mesma pegada da Disney. Apenas o nosso querido Darley Santos comentou, mais um joguinho bonito da Disney. Lembra que meus olhos brilhavam com jogos assim quando era criança.
Será que Darley é agora o nosso top ouvinte?
Ele 100%,
100%. Passou Douglas Monteiro, passou o RVS.
Todo mundo.
Alexandre Invertido, passou isso. Todo mundo.
É, em seguida
eu acho que o Darley tinha que dar mais sugestões de pauta, né? Chegar a passar o Douglas ali nos ouvintes com ideias de pauta, naquele rankzinho que a gente fez.
É isso aí, Darley. Pode comentar aí o que tu quer que a gente grave, que a gente vai gravar então.
Ou manda um e-mail, né? Fica mais fácil também.
Pode ser, né? E o próximo episódio, já vamos pular aqui, que é o número. Rádio Flipperman 12 Músicas Marcantes Parte 2, onde que quem comentou em primeiro, Darley falou assim, de fato, ficou uma maravilha essas escolhas, essas trilhas do Halo são sempre épicas, né? Nunca joguei nenhum jogo da franquia, mas nunca tive Xbox nem nada, mas já pesquisei vários vídeos no YouTube sobre o jogo, XD. Ao escutar a abertura do King of Fighters 97, lembrei o jogo da abertura do Teen Titans e da parte falando da intro de Soul Edge. Tá faltando na descrição as músicas escolhidas pelo Alisson. Vocês estão de bullying com o Alisson? Tem um determinado momento da música que a guitarra começa meio que a duelar com o baixo. Isso lembra Red Hot Chili Peppers. Esse rap com Jim Morrison parece descer melhor com uso prévio de entorpecentes. Não gosta de Dota e morrer sem gostar. Nunca joguei. É que quando eu comecei a postar, eu acabei indo fazer outra coisa no trabalho e esqueci de postar as duas músicas. Quais eram as tuas músicas, os links, e acabei esquecendo. Tanto que comentei depois, Dale, Darley, o Halo é demais. Se um dia pegar no Xbox, pode jogar que é bom, no caso eu comentando. O Alisson polemizando com as suas escolhas, hahaha. Observação, esqueci de colocar as músicas do Alisson, valeu por lembrar. É porque eu fui ver o comentário dele e eu lembrei. É, até ali ele comentou, acho que tu não colocou de propósito, porque tu disse que não quer que iam vir as piores músicas da seleção, só pra criar intriga no grupo. É, eu sei que ela quer sempre criar intriga, né?
É, depois ela falou, só diga uma coisa, joia, e você respondeu com um monte de joia. Que porra de imagem. Não é joia de tipo aquele dedinho, aquele like. É tipo joias mesmo, gemas.
Eu sei, mas eu quis botar joia no sentido de esmeraldas, né?
Eu tô falando isso pra quem não tá lendo o cast, não tá vendo o cast, é. Não tá entendendo, entendeu? Mas foi muito legal, velho. Foi joia.
Foi joia.
Depois veio o Alexandre falando: parabéns pelas escolhas, mas tenho que dar o parabéns plus ao Alisson. Por que todo mundo escreve meu nome errado? Ninguém escreve meu nome certo.
Vamos lá então, como é que escreve o teu nome? A, L,
Y,
Y, dois S, O.
Dois S, O, N.
O, N de navio.
É, você escreve certo, você escreveu. Ah, o Darley conseguiu escrever uma vez, mas uma vez ele escreveu errado, mas vamos lá. Principalmente a música do Bully é muito boa, me surpreendeu muito. E a orquestra, tipo Dota.
Dota!
Dota. É muito boa. Não,
bonita?
É muito bonita. Ademais, é sempre um prazer ter convidados para engrandecer nosso humilde, mas limpinho podcast. E como o Fábio já fez participação em todos os quadros do FD Boteco, ele agora desbloqueou um DLC que mostra o final verdadeiro de todos os casts já gravados. Podia, né, ter um bagulho desse assim, né? A gente tira aquelas partes que a gente tira do bruto lá, que às vezes a gente usa como final ou não. Podia fazer um negócio assim, um DLC, né?
Só pro Marco, só pro Fábio.
É isso aí, só vou mandar pra ele, só. Depois veio o Francisco de Chagas, acho que esse é novo, eu nunca tinha visto essa pessoa.
O cara tem uma... Deixa que eu leio ele. Caralho, trepar no crocodilo. Ele escreveu cara, é que ele não botou vírgula nem acento, ele falou, acho que ele quis dizer assim, caralho, vírgula, trepar no crocodilo.
Por quê? Você falou alguma coisa de trepar no crocodilo?
Eu te chamei o cara que trepa no crocodilo.
Ah. E depois o Darley falou, Mega Man nunca tira férias. O que tá acontecendo aqui?
É, cara, um comentário é comentários diferentes, né? E com esses aqui a gente encerrou os comentários dos podcasts. Nós não temos mais comentários, mas nós temos e-mails, não é, querido Alisson? Que começa... Nós temos dois e-mails, é isso?
Dois e-mails. O primeiro é do Samuel Santos Nascimento, ou o Acriano, né?
O Acricista.
Acricista. O Dinossauro Hunter.
Isso.
Será que ele já jogou Dino Crisis?
Acho que sim, hein?
Ou ele fez... Ele participou do Dino Crisis.
Pode, né? Ser.
Será que não era aquele carinha lá que matava os dinossauros e tal? Mas vamos lá. Olá, pessoal do Fliperama Cast. Não é Fliperama Cast, é só Fliperama de Boteco. Aqui é o Acriano do Tofu Cast e eu estou adorando ouvir o cast de vocês. Desculpa a demora para ouvir os casts de vocês, pois eu conheci essa semana. Isso já tem um tempo, já foi em agosto, né? Ele comentou.
É.
Que ele mandou esse e-mail, desculpa. É. Mas eu já estou maratonando tudo o que eu posso. E eu vou fazer que nem você também. Eu vou ler tudo, até as risadas. Uau, 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 uau. Acabei agora de escutar a entrevista que vocês fizeram com o Nino Mega Driver e adorei demais esse cast. Cara, o Nino é foda, né, mano? Puta, por isso que eu gosto de escolher as músicas dele sempre pra colocar aqui.
Notei.
Eu já conhecia ele e sua banda foda de trilha sonora de jogos do Mega, do Super, do Game Boy e etc. E eu achei muito foda vocês fazer essa entrevista.
Vocês fazer?
vocês fazerem. Isso. Ah, não tem, tem poucas vírgulas aqui. Com um dos primeiros caras a fazer músicas de heavy metal de videogame. Realmente ele é um ícone. Fora isso, adorei os casts do Golden Axé, Alter of the Beast. Ele escreveu isso mesmo, Alter of the Beast. Então ele já pegou a manha, a vibe.
Tá na vibe.
A Klein. E quantos gêneros existem? Não sabia que nasceu no arcade, etc. Continue com esse podcast fantástico e de qualidade, porque eu já sou fã e vou cobrar mais casts ainda de vocês. Uau, uau, uau. Obrigado pela atenção e falou.
E por finalizar, nós temos um e-mail enviado do Thiago Ramos Melo.
Primo do Marcos Melo.
Vai saber, né? Ele falou assim, o nome do assunto era Rádio Fliperama 11 e Fliperama de Boteco número 70. Salve, povo do Boteco das Fliperamas. Ficou bom, gostei desse nome, Boteco das Fliperamas. Gostaria de parabenizar pelos últimos casts postados, principalmente pela alegria desse grande fã ceguista e falando dos dois grandes jogos da empresa. Claro que relembrar esses clássicos me deixaram com mais vontade de jogar eles. Falando de Sonic, sempre gostei da trilha sonora do primeiro jogo do Master System, pois tinha um jogo no meu querido console na memória. Aliás, ele era por um bom tempo meu único jogo, pois de tanto jogar e zerar, e foi uma batalha quando criança, já até decorava as músicas. Uma que destaca é Scrap Brain Zone, que ficara direto escutando sem parar até deixava rolar e esquecia do jogo. E do Daytonausa, já a musiquinha do grande Mitsuushi fica na mente. Mitsuushi fica na mente. O Mitsubasa fica na pele e fica em pé desde o começo. Era um dos jogos de fliperama que adorava jogar. Por caso, foi um dos primeiros fliperamas de corridas que joguei. Me lembro que tinha num shopping que era de 4 cabines e nelas tinha uma câmera que gravava a reação dos pilotos, tipo câmera on board ao vivo. Olha só, né? Era muito legal e foi assim que conheci para valer o mundo da NASCAR e suas corridas destruidoras. Adorava fazer bate-bate nos carrinhos. Claro que quando era criança a zoeira era aguçada. Acho que todo mundo, né? Quando era criança. Tanto fanatismo do jogo que depois de velho, quando acho, sempre arrisco umas derrapadas para não perder o costume. Por isso somente quero parabenizar o trabalho de vocês que continuem buscando jogos que não são tão comentados, não ficar no esquecimento do povo, pois isso foi o motivo de continuar a seguir vocês. Ponto. Sucesso para vocês. Let's go away, Daytona! Ele escreveu assim mesmo, um monte de A, um monte de Y, um monte de um T, um monte de O, um N e um monte de A. Valeu, Thiago, é legal receber e-mails dessa magnitude elogiando o nosso podcast. A gente vai tentar sempre manter a qualidade que as pessoas tanto gostam, né?
Exatamente.
Veja você.
Dá uma felicidade, né? De ver uns e-mails assim, uns comentários assim, né? O povo parabenizando.
Plantas.
Pera aí, deixa eu falar de novo. O pessoal parabenizando, né, o nosso trabalho, o nosso rolê. Dá mais. Como é que você pode dizer? Dá mais vontade, né, de continuar fazendo.
Dá um boost.
Isso.
Dá um plus pra gente continuar gravando.
Um plus a mais.
Um plus a mais é outra coisa, né? Então, bom, a gente acabou com todas as leituras de e-mail, comentário e tudo que tinha. E ficou esse como um especial de Natal, final de ano, pra terminar o ano um pouco mais leve, sem jogo, apenas lendo comentários, um pouco mais de diversão, um pouco. Pouca gente deve estar ouvindo o podcast, ou não, a gente não sabe, vai ter que ver só na outra semana. E se prepare, porque 2017 a gente vai começar com dois pés na goela. A gente já gravou o episódio e foi mais de 2 horas de gravação. Nós tivemos convidado de um cara do podcast grande e só digo uma coisa, ficou fodástico. É ou não é, Edson?
Ficou muito bom, ainda mais com a participação do convidado. Ele vai ser surpresa, a gente não vai falar nem qual que é o jogo, nem quem é o convidado, mas...
É um cara, ele é um host de um podcast grande já. Já é grande, já teve pessoas famosas participando do podcast, ele já tem um podcast há muitos anos, e o cara trouxe não só informação do jogo, mas informações do background, do personagem e da franquia, além do jogo, do mundo fora, pós-jogo e antes, e o cara trouxe muita informação que nós aqui, já que ele era mais velho que nós... trouxe muita informação que a gente não sabia e ficou bom. Esperem até o ano, até a primeira semana de 2017, que a gente vai trazer um episódio fodástico e vai ter muito mais rádio fliperama em 2017, com assuntos já praticamente todos escolhidos. Os primeiros, as primeiras rádios vão estar muito boas e aguardem para ver que 2017 a gente vai chegar com tudo aí, então. Mais algum disclaimer aí, Alisson?
Também queria falar ali pro pessoal entrar lá no nosso grupo do Telegram. E o pessoal tá comentando muito lá sobre os jogos, quando a gente lança os caches, trocam ideia lá. Eu acho que por isso que até parou um pouquinho os comentários, né? Eu vejo o pessoal comentar no cache, eu tô comentando lá no grupo. Mas é legal, dar uma discussão mais saudável e tal, dá pra conversar bastante com o pessoal, né?
E é verdade. Veja você, né?
Veja você. E também, a partir do ano que vem, né? A partir de 2017, nós estaremos voltando com o Drops a cada primeira semana do mês, né?
É isso aí, é verdade. Veja você toda vez. Que coisa não, né?
Só janeiro que não vai ter, né? Porque já tem esse daqui que a gente já tá lendo todos os comentários já. Ou janeiro vai ter?
Vai ter muita coisa. Vai ter muita coisa boa, vai estar tunado o ano de 2017. Vai estar com... A gente já reservou, fez um cronograma só com jogaço. Aguarde e verá.
Não, o negócio foi sobre o comentário, sobre drops. Não.
Mas também, é isso que eu também tô falando, ia falar agora do Drops. O Drops a gente vai tentar voltar a lançar uma vez por mês. Se não der, a gente deixa acumular pro outro mês.
Eu acho que não vai ter comentário suficiente, mas se tiver, tem Drops, é isso aí.
Mas o Drops pode ser outro, e Rádio Fliperama vai ter mais, Papo de Boteco. Vamos ver se a gente consegue trazer coisas novas pro site. E era isso, né? Especial do final de ano vem chegando ao fim. E que todo mundo tenha boas entradas em 2017, melhor que 2016, porque 2016 foi um ano sinistro, né?
Pra mim foi tranquilo.
Não, mas pro mundo inteiro. Vamos encerrando por aqui, um abraço, um beijo na bunda e até o ano que vem.
Giving up, giving up, giving up.